10:02. Olá, amigos e amigas da Rádio Colmeia. Bom dia a todos. Hoje é sábado, dia 12 de dezembro. No ar, mais uma edição do Jogo Aberto, programa de entrevistas, informações e também prestação de serviços. E, claro, sempre com a sua participação. Você interage e participa conosco através aí das nossas redes sociais, em especial também o nosso WhatsApp. Para você que ainda não tem o WhatsApp da Colmeia, é muito fácil. Basta adicionarmos aí no 999750831. Nos adicione e mande aí a sua mensagem. 999750831. E também os nossos telefones, né? O 3522-2449 e o 3522-3373. O nosso entrevistado, como anunciado aqui anteriormente, é o vice-prefeito e eleito prefeito a partir do próximo ano em União da Vitória, Bashir Abbas. Na manhã deste sábado, tempo e temperatura 26 graus já aqui no centro de Porto União da Vitória. Máxima hoje chega até mesmo passa dos 30 graus, sol e muito calor. E a previsão de pancadas de chuva no período da tarde e noite, previsão esta que também se faz aí para amanhã, próximo domingo. Temperaturas altas e aquela previsão das pancadas de verão, como conhecidas essas pancadas de chuvas aí que vêm rapidamente, né, se formam, assim como tivemos aí nos últimos finais de semana, em especial ontem. Não foi o caso aí de chover aqui na área central de Porto União e União da Vitória, mas nas cidades vizinhas, nos interiores, a gente viu aí a chuva chegando com força. Infelizmente, algumas chuvas de granizo acabaram afetando algumas lavouras, como noticiamos pela manhã, mas essa é a previsão que se faz aí, a expectativa nossa para que as chuvas venham sim, mas sem estragos, sem granizos e sem prejuízos, seja qualquer que for, seja na agricultura ou até mesmo aí prejuízos financeiros para as pessoas, né? A expectativa é de que as chuvas venham e não transtornem aí nem a vida de ninguém. Bom, as previsões para o tempo e a temperatura que seguem ao longo da semana são as mesmas, as temperaturas em alta e as probabilidades aí para pancadas de chuva sempre no período da tarde e noite. Dadas as informações, Jogo Aberto da Rádio Colmeia, começando a partir de agora, e o nosso entrevistado Bashir Abbas já chega aqui nos estúdios da Rádio Colmeia. Bashir, primeiramente, bom dia. Suas palavras aos ouvintes da Rádio Colmeia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a toda a equipe da Rádio Colmeia. Bom dia a todos os ouvintes da nossa cidade, da Vitória, de Porto União, de toda a região. Agora, de forma mais calma, estava com saudade de vir nesse espaço que a gente conversou tanto antes da eleição, que as pessoas faziam perguntas e estava com saudade. A gente sempre teve um contato direto com a população. Quero aproveitar a oportunidade novamente agora de agradecer a todas as pessoas que depositaram o voto de confiança no meu nome, no nome do professor Jairo, e as pessoas também que não escolheram o nosso nome, elas podem ter a certeza que tanto eu como o Jairo seremos prefeito e vice-prefeito de todas as pessoas da União da Vitória. O dia 15 de novembro se lacrou as urnas, houve vencedores, houve perdedores, mas os perdedores também, uma palavra, as pessoas que colocaram seu nome, tanto o nome é prefeito, a vice, como a vereadores, a vida política é dessa maneira, muitas vezes você ganha, muitas vezes você perde, é o jogo democrático e a gente tem que aprender a respeitar, mas deixar aqui meu respeito a todas as pessoas que colocaram seu nome, é um grande desafio, não é fácil você colocar seu nome à frente de ser prefeito, vice-vereador, é um grande desafio, nosso respeito. Todos que quiserem contribuir para a União da Vitória, que nem eu falei, dia 15 de novembro, se lacrou as urnas. Todas as pessoas que querem contribuir para o bem da União da Vitória, para o progresso da União da Vitória, serão bem-vindas na nossa administração. Mas um muito obrigado a cada um de vocês que foi lá no dia 15 de novembro e depositou um voto de confiança em nosso nome. Podem ter a certeza absoluta que o que não vai faltar é muito trabalho, tanto da minha parte como da parte do professor Jairo.
Bashir, falando das eleições, realmente, né, nós fazíamos aí as entrevistas respondendo às perguntas da nossa população. Veio o período eleitoral, a gente teve que dar um tempo e tudo mais, e aí temos aí a grata surpresa de recebê-lo agora aqui como já então eleito prefeito de União da Vitória. Mas falando das eleições, nós vimos aí que tivemos uma eleição atípica, em virtude muito embora da pandemia, mas também a nível de Brasil, com uma abstenção muito grande. Até cidades aí, como no caso do Rio de Janeiro, a abstenção foi maior do que a própria votação que o prefeito eleito conseguiu por lá, o Eduardo Paes. E a gente viu aqui em União da Vitória uma representatividade, apesar das abstenções, que também, claro, tiveram, mas aí uma diferença significativa de mais de 8 mil votos em seu favor, o que faz com que essa administração atual, Santim, Roveda e Bashir Abbas, fosse, de certa forma, aprovada pela boa parte da população. E aí a gente encara que a população quer que o trabalho continue. Tudo que já foi feito, as ações que ainda estão sendo feitas, e quais são aí os próximos desafios, Bashir, para a partir do 2021, que a população, sem dúvida nenhuma, ao longo da campanha, né, reivindicou, pediu por certas melhorias, apontou várias áreas ali que alguma coisa foi feita, mas que precisava ser mais. Então, realmente, a responsabilidade é muito grande e a expectativa, no geral, da população pela sua administração é muito grande, né?
É verdade, Adriano. Graças a Deus, a gente conseguiu uma vitória muito boa. A gente recebeu uma quantidade muito grande de votos, aumenta a nossa responsabilidade, é uma aprovação de tudo que nós fizemos com o prefeito Santinho nos últimos 4 anos. E eu sempre falo, as pessoas têm que, a classe política tem que aprender a se reinventar, cada eleição. Cada eleição vai ser uma maneira diferente, mas principalmente de você plantar durante os 4 anos. Não adianta você querer sair na última hora, de repente colocar seu nome, você tem que ir construindo. Você tem que ir construindo uma história. E nós, com o prefeito Santim, claro que tem muitas coisas para ser feito, mas nós avançamos muito. Agora acabou o período eleitoral, mas é uma realidade. Nós, com o prefeito Santim, não só nós, toda a cidade, todas as entidades de classe, nossos secretários, nossos vereadores, todos contribuíram para a União da Vitória avançar muito nos últimos 4 anos. Na parte da infraestrutura, na parte do ensino, na parte da saúde, mas as pessoas são práticas. O que foi feito está muito bem, mas as pessoas querem saber o que nós vamos fazer para frente. E a gente tem grandes projetos que estamos planejando, estamos já criando as condições para colocar esses projetos em prática, porque a administração pública é muito dinâmica. Se você não se programar, se você não criar objetivos e definir principalmente datas para que esses objetivos virem em prática, você acaba sendo engolido pela máquina pública. Isso, graças a Deus, durante esse período que eu tive de experiência, sempre falava durante a campanha, poderia ter sido prefeito, prefeito não, mas poderia ter sido candidato em 2008, não quis colocar meu nome, porque é uma responsabilidade muito grande. Você mexe com a vida das pessoas. São mais de 6 mil alunos na rede municipal de ensino, são milhares e milhares de atendimentos na área da saúde, e a gente tem que ter a responsabilidade. Então já temos projetado um grande projeto em diversas áreas, na área da saúde, na área da educação, na área do turismo, mas principalmente na área da geração de emprego e renda. Já começamos a trabalhar, mesmo antes de assumir, porque a gente tem uma afinidade muito grande com o prefeito Santim Roveda, já começamos a trabalhar principalmente na geração de emprego e renda. Porque é através da geração de emprego e renda que você puxa tudo. Se você quer mais recurso na saúde, se quer mais recurso na educação, você tem que aumentar a arrecadação do município. Não existe fórmula mágica. A fórmula é gerar emprego e renda para que a arrecadação aumente, para que você possa fazer as coisas, as pavimentações que as pessoas querem, a melhoria na qualidade de vida. Já estamos projetando, fazendo projetos para algumas regiões que precisam ser atendidas. Eu falei anteriormente, a gente avançou muito nos últimos 4 anos. Prefeito Santim, com a nossa ajuda, com a ajuda de muita gente, deixa um grande legado para a União da Vitória e dá uma lição de como que tem que ser a política. Ele poderia ter ido à reeleição, mas achou melhor ficar 4 anos, dar sua contribuição, vai alçar de repente daqui a alguns anos voos maiores, que é a política é dessa maneira, mas temos grandes desafios. Temos grandes desafios, um dos grandes desafios que a gente viu durante a eleição, vou citar como exemplo o bairro Bela Vista. Temos que melhorar a condição de vida daquelas pessoas, conversar com o governo do estado, dar o saneamento básico para aquelas pessoas. Já estamos conversamos até com o prefeito Santim, a PPP da iluminação pública vai começar pelo bairro Bela Vista, vai começar pelo bairro Lagoa Dourada. Poderíamos fazer uma ação política de começar pelo centro, que as pessoas veem mais, que as pessoas passam mais, no bairro, tanto no Bela Vista como no Lagoa Dourada, as pessoas vão lá, quem mora lá, mas vamos trabalhar. E era o compromisso que nós tivemos com as pessoas e trabalhar principalmente fazendo obras, fazendo pavimentação, fazendo construções, mas principalmente a preocupação com as pessoas. Então, temos grandes desafios, temos o União na palma da mão. Não achem que é proposta de campanha. Essa semana trabalhamos a semana inteira já formatando o União na palma da mão para nos primeiros meses do próximo ano a gente ter esse aplicativo que vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas.
É, a gente viu ao longo da campanha boas ideias, bons projetos e que agora, né, serão aí colocados em prática. Assim, pelo menos a gente acredita. Como o senhor falou do aplicativo União na Palma da Mão, para quem não se recorda, é um aplicativo aí que vai viabilizar vários serviços, agendamentos, as pessoas necessariamente não vão ter que ir até a prefeitura para verificar uma questão de alvará, ou até mesmo para fazer denúncias, reclamações aí da sua rua, do seu bairro, e terão uma resposta aí em um prazo determinado. E seria mais ou menos por aí o aplicativo, né, que vai funcionar a partir, acredito eu, do próximo ano.
É verdade, o aplicativo vai facilitar bastante, mas principalmente, Adriano, na questão da transparência. Uhum. Tivemos alguns dias atrás uma reunião com o Território Iguaçu, com o doutor André Bortolini, que é o promotor de justiça, que cuida da parte pública, doutor Helder também, e já falamos principalmente de pegar modelos que funcionaram em outras cidades, e um dos grandes desafios que eu me propus durante a campanha, eu com o professor Jairo, de União da Vitória se tornar uma referência na área da transparência pública. Ele até nos relatou que teve um município que foi contemplado como o melhor portal da transparência no Paraná e é bem simples, disponibilizou acesso às pessoas e tinha um funcionário da prefeitura que alimentava o sistema com as informações. Então, às vezes, não precisa de grandes recursos. Porque o que as pessoas querem hoje? As pessoas querem a transparência. As pessoas querem saber onde que está o dinheiro que eles pagam os impostos. Então vamos trabalhar dentro de diversas atividades que o aplicativo vai proporcionar para a população, mas principalmente na área da transparência. Você vai ter online onde está sendo gasto o seu dinheiro, vai ser linkado no Observatório Social, no Ministério Público. Você vai fazer a coisa certa, por que não mostrar para a população onde que está indo o seu recurso? Então a gente vai trabalhar principalmente na área da transparência, mas também facilitando a vida das pessoas. Que nem eu falei, essa semana a gente já está formatando, já está conversando para colocar em prática esse aplicativo, principalmente na área da saúde, que as pessoas vão hoje muitas vezes 4, 5 horas da manhã para marcar uma consulta com um aplicativo. Será possível eles marcar no aplicativo e a gente quer num curto espaço de tempo que as pessoas não vão mais de madrugada para marcar sua consulta no aplicativo, eles marcam essa consulta, nós teremos a possibilidade de ver qual a demanda reprimida no posto do São Brás. Um exemplo, teria 15 fichas, as pessoas agendaram, faltou 8, 10, 15, a gente vai ter essa ideia de quantas pessoas que ficaram sem atendidos e onde nós precisamos investir. Na questão das reclamações, você tem um buraco, tem uma lâmpada queimada na frente da sua casa, você vai poder tirar uma foto, mandar para a nossa ouvidoria, mas não adianta só mandar e não ter uma resposta. O secretário da pasta terá 48 horas para responder. Quando será feito, se será feito e como será feito. Então é importante, eu acho que é uma das grandes conquistas que a gente vai ter, vai ser esse aplicativo e é viável. Conversamos essa semana com o nosso setor de tecnologia da prefeitura e eles já estão trabalhando. Acredito que até o mês de março esse aplicativo já estará funcionando em União da Vitória. Vai ser, com certeza, um aplicativo que vai ser copiado por muitas cidades, porque é isso que é a população. A gente andou por todos os bairros, é isso que a população quer. A população quer ser escutada, a população quer fazer suas reclamações, ter uma resposta rápida. Então, esse aplicativo, questão dos processos, de alvará, da celeridade, saber onde que está o processo que a pessoa entrou. Que nem eu falei, a gente fez muito nesses últimos 4 anos. Fizemos as transmissões online das licitações, mas temos que continuar avançando. As pessoas, que nem eu falei, as pessoas foi feito muito nos últimos 4 anos, mas queremos saber o que o Bashir, o Jairo, toda a nossa equipe vai fazer nos próximos 4 anos. Então, temos um planejamento já bem definido para fazer o União na palma da mão, trabalharmos já a questão da área industrial. Já estamos prospectando, já estamos procurando algumas áreas para instalar nossa nova área industrial e podem ter a certeza que no momento que nós fizermos uma área industrial bem estruturada, com pavimentação, com energia elétrica, com licenciamento ambiental, com certeza traremos muitas empresas, não de fora só, muitos empresários de União da Vitória que querem investir em União da Vitória. E falava na época da eleição, os municípios que estiverem melhores preparados no pós-pandemia sairão na frente e terá um reflexo não em 1, 2 anos, em 5, 10, 15 anos, será o reflexo de quem estiver melhor preparado para entender o mundo no pós-pandemia.
Sem dúvida nenhuma, Baixinho. Agora, com relação, me permita, e você sabe que todas as reclamações que chegam aqui a gente repassa diretamente para você. Às vezes a gente não tem tempo hábil nos nossos informativos para falar no ar, mas todas são repassadas. E essa semana, inclusive, eu repassei a situação lá do São Brás, né? Pessoas tiveram mensagens, ligações, né? Ligações também em relação a essa reclamação, que as pessoas chegam 4, 5 horas da manhã para pegar ficha, para ser atendido e não consegue, enfim. Aí a gente vê a defasagem na área da saúde, então o aplicativo União na Palma da Mão já vai encurtar distâncias e vai trazer mais tecnologia e resolver em parte já essa questão de cara a partir do próximo ano. Isso é muito bom, porque a gente se coloca no lugar dessas pessoas, né, Baixinho? Realmente a gente tem que dar razão para elas, é difícil. E a gente vê aí que essa questão na área da saúde com União na Palma da Mão vai ser melhorada, mas também outras questões aí na área da saúde vão precisar ser aprimoradas, como a gente vê a questão aí do atendimento pediátrico, uma das suas propostas que é o PAI, programa aí de pronto atendimento às crianças aí que acontecerá no período da noite também, uma coisa muito boa que vai acontecer em União da Vitória para os pais responsáveis aí que trabalham ao longo do dia. E às vezes no período da noite, né, acabam não encontrando aí atendimento pediátrico em União da Vitória. Outra questão também que eu gostaria que a gente frisasse na área da saúde, já que estamos falando, é o Corujão, né? Um projeto aí muito bom, que vai oferecer aí uma celeridade aí na realização de exames, porque querendo ou não, né, Baixinho, a gente acompanhou ao longo da campanha também a reclamação das pessoas de União da Vitória pela demora na aquisição e realização de exames. Então, eu gostaria que o senhor frisasse também sobre essas questões que, sem dúvida nenhuma, serão cobradas e são projetos aí muito bons que, colocados em prática, vão melhorar e muito a qualidade de vida e a saúde das pessoas de União da Vitória.
Com certeza. Uma das nossas propostas foi o PAI, o Pronto Atendimento Infantil. Que nem eu falei, a gente não pode ficar sentado esperando que as coisas venham. Já durante essa semana e na segunda já temos agendado uma reunião com algumas casas hospitalares de União da Vitória, para colocar o quanto antes esse projeto em prática. Tem uma conversa muito boa em andamento, porque a gente sabe da dificuldade, muitas vezes, dos pais, das mães, de chegar do trabalho e ver, de repente, seu filho doente. E o que nós queremos proporcionar? Um atendimento de qualidade, um atendimento pediátrico para essas crianças. Estamos tentando, num primeiro momento, fazer um convênio com essas casas hospitalares, mas não tem nada certo. Mas já estamos trabalhando, principalmente, para... Que nem eu falei, não era promessa de campanha, são propostas. Não adianta você, durante a campanha, prometer o mundo e não poder entregar. E nós não fizemos isso de maneira nenhuma. Todas as propostas que nós colocamos no nosso plano de governo, todas podem e deverão e vão ser feitas. Isso é bom frisar para as pessoas. Então a questão do PAI já está sendo trabalhado, mesmo antes de assumir. Que nem eu falei, a gente tem uma grande afinidade com o prefeito Santin, trabalhamos juntos durante esses últimos 4 anos, ele está dando essa abertura na transição para a gente já conversar com as entidades para conseguir colocar em prática esse projeto. Projeto, que nem eu falei, não é tudo o paraíso, nós não estamos dizendo que a cidade está muito bem cuidada, nós avançamos muito nos últimos 4 anos em pavimentação. Na próxima semana, com a ajuda de muitas lideranças, estaremos entregando a nova ponte. Mas temos muito a avançar. É a questão, a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que se colocar no lugar das outras, das pessoas. E a gente sabe o sacrifício que as pessoas têm de 4, 5 horas da manhã para pegar uma ficha. Então vamos trabalhar muito forte nesse sentido. Temos um grande desafio também no pós-pandemia. A gente sabe que houve um represamento muito grande nas cirurgias, nos exames. Nesse último ano, praticamente só foram realizadas cirurgias de emergência. Então, não só a nível do União da Vitória, a nível de Brasil, nós temos esse grande desafio. Na segunda, 9 horas da manhã, já teremos uma reunião com todos os prefeitos eleitos da Ansupar e do Cisvale. Durante a semana, já conversei com a Silvia, que comanda o Cisvale, para nós ter uma ideia do que tem represado na questão dos exames que precisam ser feitos. Já conversei com alguns médicos que trabalham no setor privado, que trabalham com essa área, para ver o que pode ser feito. E são possibilidades que estão sendo aventadas, de repente, nos sábados, que essas clínicas ficam fechadas, nós fazer um grande mutirão para, num curto espaço de tempo, médio espaço de tempo, a gente zerar muitos desses exames. A gente também já conversei com a Silvia no sentido dela colocar pessoas para ligar para as pessoas que têm esse exame, que nem se falou, tem muitos exames que muitas vezes as pessoas não podem esperar, acabam fazendo de forma particular, a gente sabe. Então a gente já está fazendo esse levantamento para ter uma ideia do que nós precisamos fazer para melhorar as condições. Se tem um setor que não pode esperar, é o setor da saúde. A pessoa às vezes não pode esperar para ser feito um exame, ela precisa fazer o exame no outro dia ou em uma semana. Então eu acredito que até o final do mês de janeiro nós já teremos esse levantamento, mas não estamos parados. Estamos trabalhando, as pessoas até falam, Baxi, já saiu pegar uns dias? Não vai dar para sair pegar uns dias. Talvez entre o Natal e o Ano Novo, mas a gente tem trabalhado porque a demanda é muito grande. Essa pandemia, ela mexeu com tudo, mas principalmente com a área da saúde. Ontem estivemos com o prefeito Santin, com o secretário Eri Carneiro, com a Julie, que responde lá pela UPA, que estão fazendo um trabalho incansável. Quero falar aqui em público, reconhecer o trabalho que eles estão fazendo. É um trabalho cansativo, já se estende por vários meses, e fomos lá entregar mais equipamentos, porque além do esforço que eles têm, é necessário que tenham condições para poder desenvolver esse trabalho. Então foram comprados diversos equipamentos para melhorar a qualidade na nossa UPA. Até vou aproveitar a oportunidade, ontem até foi levantado um questionamento quanto à questão das vacinas. A vacina que agora já, essa semana, a Inglaterra já começou a disponibilizar para a população. Isso. Dessa politização que está acontecendo, isso é muito ruim. Isso daí, indiferente, sem tomar partido de qualquer lado, não se deve fazer isso. Isso daí é um desserviço que as pessoas estão fazendo. O Brasil pode ter muitas dificuldades, podem ter muitas necessidades, mas o sistema SUS, ele funciona muito bem. Poucos países no mundo têm um sistema tão ramificado que nem o Brasil. Veja a questão de União da Vitória, de Porto União da região, em cada ponto da cidade há uma OBS. Então é necessário fazer esse trabalho de forma correta, esquecer a política, não podemos misturar essa situação. E a gente viu, acompanhando os noticiários, prefeitos, governadores, a própria área federal fazendo uma briga. Quem iria dar primeiro essa vacina? A vacina tem que chegar para todas as pessoas, primeiro para as pessoas que mais necessitam. Não tem que se mudar nada. Como funcionam as outras vacinas que são dadas no Brasil e funciona muito bem, tem que ser a vacina do coronavírus. Quem vai definir como que vai ser feito? Eu acho que tem que centralizar. O governo federal agora tem que ter essa responsabilidade, porque muito da questão que aconteceu dessa briga do coronavírus foi, de repente, da falta, agora eu falo, sem tomar partido, de tomar a frente e dizer, não, agora o governo federal vai fazer a distribuição dessas vacinas de forma correta, seguindo os preceitos médicos, preceitos científicos, senão vai começar essa bagunça. Imaginem, vamos citar a questão de União da Vitória e Porto União. Se União da Vitória ou Porto União comprar vacina, de um lado ter vacina, do outro não ter, vai virar uma guerra. As pessoas vão vir todas de Porto União para tomar vacina em União da Vitória. Então, vocês imaginem o alcance. As pessoas, às vezes, fazem essa política e não têm ideia do alcance. Se tiver em São Mateus, as pessoas vão sair daqui para querer tomar vacina em São Mateus, o caos que vira. Então, eu acho que as pessoas não querem reinventar a roda. O governo federal tem que comprar essas vacinas e tem que distribuir da maneira que é distribuída as outras vacinas. Nós temos um calendário de vacinação, vacina da gripe, primeiro os idosos, profissionais de saúde, as pessoas que têm alguma dificuldade, têm algum problema físico. Então, toquei nesse assunto porque é a voga no noticiário e a gente vê as pessoas ainda fazendo política com uma questão tão séria.
Desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprove e dê o ok, né, para uma vacina, seja a vacina de Oxford, né, vacina da Pfizer ou a Sinovac BioNTech, a vacina chinesa, em parceria aí com o Instituto Butantan de São Paulo, que é o grande, vamos dizer, embate aí, né? A vacina lá de São Paulo, o governador João Dória no embate com o presidente Bolsonaro, é aquele vai e vem da coisa, e que a coisa parece que não anda, né? Fica daqui, dali. E a gente viu que essa semana os prefeitos aí de várias cidades do Paraná, principalmente Santa Catarina, e até mesmo os governadores, né, tomaram a linha de frente aí, foram atrás aí de respostas, não digo pressionar, mas buscar soluções aí junto ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que parece que reconheceu a necessidade de aprovar uma vacina, através, claro, de todo o trabalho sério que a Anvisa faz, dando o ok, dando aí o auxílio ao governo federal para falar, não, essa vacina aqui, em caráter emergencial, ela tem aí um saldo positivo, ela realmente tem efeito e vamos liberá-la. Parece que aí a pressão dos governadores aí fez com que o governo federal reconhecesse essa questão de uma maneira a atender o quanto antes a população, né, Baixi?
É verdade. Não porque é nosso governador. O exemplo de como tem que ser conduzida essa questão do Covid-19 é nosso governador Ratinho Júnior. Ele tem tratado de forma responsável, sem sensacionalismo, tem um contato muito bom com o governo federal. Esse é o papel do governador, ir lá cobrar do governo federal como que será feito, que o governo federal é uma disputa do mundo inteiro por essas vacinas. Então esse é o trabalho do governador. E o governador Ratinho Júnior, junto com o secretário Beto Preto, com toda a sua equipe, tem dado um exemplo de como que tem que se conduzir essa questão. Ele tem feito um trabalho fantástico, principalmente sempre pautado na questão técnica, sempre escutando o secretário de saúde, sempre escutando a parte médica. Então a gente tem que enaltecer esse trabalho do nosso governador, a gente tem que sentir orgulho desse trabalho que ele tem feito de forma responsável. E essa semana foi ao governo federal e é esse o papel. Não adianta o governador Dória com o presidente Bolsonaro já estão pensando na eleição de 2022, na eleição presidencial, esqueçam agora, pelo amor de Deus, nós estamos tratando de vidas humanas. Então quero aqui enaltecer o trabalho que o governador Ratinho Júnior tem feito nessa questão. Deveria ser o trabalho que todos os governadores, que o governo federal estivesse fazendo. Tratar de forma responsável, que a gente ainda está num período de pandemia e vai se intensificar nesse mês de dezembro, no mês de janeiro, a gente pede, as pessoas às vezes nos param na rua e a gente sabe, não vão fechar o comércio, não vão fechar os restaurantes, as pessoas têm que sobreviver. As pessoas têm que ter o seu ganho no final do mês, mas esses estabelecimentos têm que nos ajudar. Não nos ajudar só nós, tem que ajudar todas as pessoas. E a gente colocou a vigilância novamente na rua, não para ir fechar estabelecimento, mas para orientar essas pessoas no estabelecimento, num restaurante que a capacidade é 100 pessoas, coloca 50 para não precisar fechar. A gente sabe que as pessoas querem faturar, é final do ano, mas é necessária essa responsabilidade e não adianta jogar a culpa muitas vezes no poder público. O poder público tem sua responsabilidade, mas na questão do Covid-19 é necessário a conscientização das pessoas. A gente já vem falando, né, Adriano, faz 8, 9 meses e a gente continua falando. Fala o Bachir, Adriano, são chato, não é chato. A gente está lidando com vidas humanas. E se as pessoas não colaborar, não tem jeito.
É, realmente. Agora, a questão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior é realmente um bom exemplo a nível nacional. Porque lá em maio já aportou recursos aí para garantir a vacina Sputnik V da Rússia, que começou a ser aplicada em Moscou, na capital russa, no último sábado. Então a gente vê que lá o processo já está adiantado, essa vacina chega aí ao estado do Paraná a partir do próximo ano. E hoje mesmo a gente noticiava no Jornal da Manhã a fala do governador Ratinho Júnior no seguinte sentido, que uma das principais metas que ele impôs à sua equipe de governo é que trabalhasse extremamente de forma técnica, jamais política em relação à vacina. Então ele falou, a vacina A, B, C ou D, não importa, a que fizer efeito, o governo do estado do Paraná já separou aí cerca de 200 milhões de reais para comprar aí essas vacinas. Então acho que é um belo exemplo e acho que muitos governadores seguem até esse sentido da coisa, né? Mas a gente vê aí que a principal cidade do país acaba ganhando uma notoriedade maior, que é a capital aí São Paulo, João Dória, governador como um todo, e o embate com o presidente aí Bolsonaro, que fica, né, nessa questão aí meio que dando a entender que se você não vai aprovar, eu não quero, eu não quero essa vacina, eu quero outra vacina. E aí a população fica aí à mercê desse, vamos dizer, dessa política, né? Que é muito ruim, né? Principalmente se tratando da pandemia, né, Baixinho?
É verdade. Que nem eu falei, já se começou o embate pensando na eleição presidencial. E é bem claro, né? Governador Dória com o presidente Bolsonaro, né? Com alguns meios também já pensando, focando na eleição presidencial, e é algo que não se pode fazer, não se pode fazer de maneira nenhuma. Cada dia que a gente demorar, que as autoridades demorar para aplicar essa vacina, você vê cada dia, são vidas humanas que estão sendo perdidas. 500, 600 vidas humanas, e a gente sempre fala, não podemos levar isso daí como números. Atrás de cada vida humana tem uma família, tem uma mãe, tem um pai, tem um esposo, tem um filho que está chorando. Então é necessária essa responsabilidade. Deixem, a gente sempre fala, deixem a eleição para quando chegar a eleição, né? Agora o momento é de responsabilidade, como o governador Ratinho Massa tem feito. Falo, ele é o grande exemplo de como todos os governadores deviam ter agido e continuam agindo na questão da compra de materiais, na questão da aplicação da vacina, que ele está dando um exemplo, na questão como conduziu com o secretário Beto Preto todo esse processo.
Essa questão da politização eu acho que vai chegando ao seu final, né? Devido à pressão dos governadores, o ministro Eduardo Pazuello já assumiu que a Anvisa aprovando qualquer vacina que seja, seja até a Sinovac BioNTech, em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, da chinesa Sinovac BioNTech, ela já será liberada em caráter emergencial. E é assim que a gente espera que a coisa ande nos próximos dias. Vamos ao intervalo, na sequência a gente volta e falando um pouco mais da questão de União da Vitória, até mesmo trazendo aqui algumas questões dos nossos ouvintes aí também, sobre projetos aí a partir do próximo ano e a transição de governo. Prefeito eleito de União da Vitória a partir de 2021, Baxir Abas, o nosso entrevistado aqui do Jogo Aberto. E na sequência tem mais bate-papo, mais entrevista para você, amigo ouvinte da Rádio Colmeia. 10h46, Jogo Aberto de volta na manhã deste sábado. E o nosso entrevistado, prefeito eleito por União da Vitória a partir do próximo ano e atual vice-prefeito, Baxir Abas. Baxir, tempo passa, né? Vários assuntos, mas é claro, essa aqui foi só um ponto de partida, um pontapé inicial para a gente mesmo trazê-lo aqui no pós-eleição, fazer um agradecimento especial à população, falar aí dos principais projetos em questão, como a gente falou anteriormente, a saúde. Agora, em virtude da pandemia, é o foco principal, sem dúvida nenhuma, mas o senhor falou também aí da questão da geração de emprego e renda, que foi aí uma questão bastante pedida pela população, e a gente entende com razão. Depois que a pessoa consegue aí o seu tão merecido trabalho, né, ela se mantém a sua família, aquece como um todo a roda da economia e até mesmo alimenta a economia do município, a prefeitura arrecada mais, consegue investir mais, enfim, é um processo que começa a partir daí, geração de emprego e renda e uma das principais bandeiras e projetos aí apresentados ao longo desta campanha eleitoral. E como o senhor falou, já foram aí designadas algumas reuniões, feitas outras, já nesse sentido a partir do próximo ano de movimentar a área industrial, nova área industrial de União da Vitória. Baxir, com relação aqui a algumas participações dos nossos ouvintes, você sabe que o nosso estilo de trabalho aqui sempre é feita a programação com a participação deles e a gente não gosta de deixar jamais aqui a principal pessoa do rádio, nossos ouvintes aqui esquecidos. Então aqui chegaram algumas perguntas, entre elas, para não tomar muito seu tempo e também para que a gente não ultrapasse aqui o horário, um ouvinte pergunta aqui como vai ficar o acesso ao bairro Cidade Jardim de quem vem da ponte do Miss Caramela sentido ao São Cristóvão. Se vai ter melhorias na rua, que ainda é de estrada de chão. Tem algum projeto já previsto ou vai ter que ser a partir da administração Baxir Abas e Jairo Clivatti que a gente vai ter que ter um projeto aí para esse pedaço, aí para essa rua, para essa estrada, para essa localidade?
É muito boa a pergunta do ouvinte. A gente tem sido questionado por algumas situações e é bom que as pessoas saibam. O projeto da ponte, nós temos que esperar ser entregue esse projeto da ponte para a gente fazer algumas readequações. Sabemos a questão dos ciclistas, algumas saídas para as ruas que precisam ser feitas. Então o município já está levantando essa questão. Não pode ser feita essa ação agora. Conversamos com o prefeito Santin. É obrigatório que seja entregue a obra, porque quem responde hoje por todo aquele espaço é a empresa que ganhou a licitação. Então logo termina a licitação, a obra seja entregue 100% para o município do União da Vitória, essas readequações, os trabalhos que precisam ser feitos, tanto na ciclovia como nos acessos. Vamos estar conversando com toda a população para a gente ir readequando. Mas já é uma grande conquista, que nem eu falei, essa ponte é uma grande conquista. É um trabalho de muitas mãos, não é só o prefeito Santinho, o Bachir, a gente teve a capacidade, junto com a nossa equipe técnica, de formatar um grande projeto para a ponte, mas começa lá atrás com o governador Beto Richa, com o ex-chefe da Casa Civil, Waldir Rossone, com o deputado Bernardo Carli, agora com o deputado Alexandre, deputado Hussein Bacri, que é líder do governo, teve um papel muito importante. O governo Ratinho Júnior, em momento nenhum, interrompeu, e poderia, até o governo que está assumindo, poderia, num primeiro momento, interromper o repasse de recursos, em momento nenhum interrompeu, foi necessário a empresa pedir um aditivo, o governo Ratinho Júnior, deputado Hussein, intercedeu para que a obra não parasse. Então, são diversas pessoas que ajudaram que esse sonho se tornasse realidade. Nós, a nível de município, com o prefeito Santin, tivemos a capacidade de fazer um grande projeto, o município investiu um volume considerável de recursos, não tenho o número exato, mas foram aproximadamente 4 milhões de reais. Alguns dias atrás houve uma desapropriação de quase meio milhão de reais, e se você não tiver esse recurso, a obra não sai também, mas essa obra é graças ao empenho de todas essas lideranças e mostrando como que tem que ser, Adriano. As urnas se fecham e todos nós, o prefeito, o vice, os deputados, o governador, temos que todos que trabalhar em prol da comunidade. Sempre falo, quando a classe política briga, quem paga é a população. E a gente tem a certeza de ter grandes homens públicos hoje representando a União da Vitória. A gente já teve conversa com os deputados da região, o próprio Bacio, que é de São Mateus, mas conversamos com o deputado Alexandre, tivemos conversando já com o deputado Hussein, que é líder do governo, tem uma grande influência no governo do estado, já se colocou à disposição do município de União da Vitória, já nos adiantamos, já mandamos algumas demandas, ele já está trabalhando em cima. Então é importante a gente continuar fazendo esse trabalho de forma conjunta. Quem ganha é a população. Estaremos incansavelmente atrás desses recursos, já tivemos contato também junto com os nossos deputados federais para estar alocando recursos para a União da Vitória, e é desse jeito que iremos trabalhar, eu, Jairo, com o prefeito Santin, conosco, trabalhou esses últimos 4 anos, não ficar sentado na prefeitura esperando que os recursos venham. Vamos atrás, vamos contar com as nossas lideranças, que são muito fortes, para trazer os recursos para a União da Vitória. Mas essas adequações que são necessárias, tão logo seja entregue a obra da ponte, a gente estará fazendo com o nosso setor de planejamento.
Muito bem, Bachir. Me permita fazer um elogio e também um questionamento. O elogio em relação à iluminação da Paula Freitas, Abilão de Souza Naves. Essa semana foi à noite ao Distrito de São Cristóvão e dava até a impressão, por a pista estar mais larga, toda iluminada, até dava a impressão de a gente estar em outro município. Ficou realmente muito bonito. Parabéns a toda a administração e a equipe que trabalhou para isso. Agora, um questionamento, que não necessariamente é uma crítica, em relação à ciclovia, aquele túnel. Já foi alvo aí de muitos questionamentos e perguntas da população, e principalmente, claro, de quem usa, os ciclistas, em relação a determinados horários, período da noite, madrugada. A gente sabe, né, Bachir, que infelizmente temos aí a questão, né, dos assaltos, furtos, a marginalidade, querendo ou não, está aí, né? Mesmo a polícia trabalhando diuturnamente, união por união, acaba aí sendo corriqueiro a ação aí de marginais que tentam ir contra o próximo, fazem assaltos, furtos. E ali, nesse túnel da ciclovia, há uma grande probabilidade das pessoas falarem: ah, Adriano, mas você anunciou essa semana aí que os ciclistas não podem trafegar na nova ponte, porque é exclusiva aí ao tráfego de veículos, mas lá vai ser muito perigoso para a gente passar. Vocês pensaram alguma coisa nesse sentido, Bachir?
Já pensei. Eu estive essa semana, até atravessei a ponte a pé, fui ver a questão do túnel, conversei com o prefeito Santinho Roveda também, além do trabalho que vai ser feito com câmeras de monitoramento, polícia militar. Comandante Joas é um grande parceiro nosso, sempre se coloca à disposição, mas sabemos das demandas que a Polícia Militar tem, com efetivo reduzido, tem que atender toda a região. Conversando com o prefeito Santin, solicitamos já que seja feita uma licitação para que a gente coloque, principalmente no período das 18h30 às 6 da manhã, uma vigilância armada naquela região. Dois vigilantes armados naquela região que vão estar transitando durante em toda a ponte, transitando, vigiando aquele espaço para oferecer mais segurança. Uma obra desse vulto e fica ruim de repente o trabalhador que chega do seu serviço, trabalhador que muitas vezes passa a noite trabalhando em turnos que as fábricas fazem e ser assaltado. A gente sabe que acontece isso daí, infelizmente tem pessoas mal intencionadas, então já tendo essa preocupação com essas pessoas, já conversamos com o prefeito Santim para a gente fazer uma licitação, uma empresa qualificada, uma empresa cadastrada, junto aos órgãos competentes, para que a gente esteja dois vigilantes durante toda a noite fazendo esse patrulhamento naquela região.
Muito bom.
E é algo que a gente andou durante a campanha, continua andando aqui, é uma preocupação das pessoas e a gente sabe o volume muito grande de ciclistas, muitos que saem lá do bairro São Sebastião, vão até a área industrial de Porto União. Então essa era uma preocupação deles, uma preocupação nossa. Tenho certeza que com esse trabalho que essa guarda armada vai fazer, vai resolver esse problema da questão da segurança, que é algo que a gente também está preocupado. Temos ainda, além desse trabalho, aquela casa que foi desapropriada da questão da ponte. Vai ser montado lá vai ser montado também lá o
uma instituto, extensão do Instituto,
Instituto de Perícias. De perícias, são policiais que vão estar ali, são policiais.
É, porque são agentes policiais.
Agentes policiais que vão estar ali também 24 horas por dia. E mais algo importante para a cidade, se eu não me engano, são 12 ou 14 profissionais que vêm morar em União da Vitória, que vão gastar em União da Vitória, mas vão estar oferecendo segurança ali. Então, essa preocupação também é nossa, mas a gente não está parado. A gente já está trabalhando. O prefeito Santim nos falou que vai agilizar para que seja feita essa licitação, para que seja feito esse trabalho de guarda armada naquela região.
Essa casa que foi cedida, esse espaço, é uma extensão do Instituto Médico Legal, do IML, ou a gente vai ter o IML aqui perto do INSS de União da Vitória e vai ter lá outra extensão de trabalho mais aprofundado, ou o IML vai mudar para lá, Baixinho? É uma dúvida até minha mesmo.
Pelo que eu estava afastado esse tempo, mas pelo que me repassaram, o IML vai continuar lá. Nós vamos ter o que há muito tempo não tinha, ou tinha um contingente muito reduzido, nós vamos ter a polícia científica.
A polícia científica.
Acontece algum homicídio, vão ser 12 ou 14 profissionais que vão vir aqui. Então, algo que há muito tempo o União da Vitória tinha perdido, vai voltar a ter um trabalho do governo do estado, das nossas lideranças, que conseguiram viabilizar. Então, pelo que me passaram, o IML continua naquele espaço, mas não haveria condição deles alocar todos esses profissionais que vêm. Então, ali vai funcionar a polícia científica.
Muito bem, bem esclarecido. É importante não só para a União da Vitória, mas para toda a região como um todo, né? Que vai dar mais celeridade, solucionar os casos aí que, infelizmente, querendo ou não, entra ano, vai ano, a gente sabe que infelizmente ocorrem. E aí a gente vai ter mais esse reforço aí na questão da segurança pública, também na questão da ponte. Agora, não é porque a ponte nova José Richa ou o túnel aí para os ciclistas, né, vai atrair a marginalidade. A gente sabe, né, Baxique, a própria ponte de ferro, Ponte Machado da Costa, tem essa má fama em determinados horários da noite ou madrugada de, cuidar, não vai passar na ponte lá de noite, lá de madrugada, senão os caras vão te assaltar, né? Então a gente ouve isso desde a nossa infância, vamos dizer, né? E a gente vê que esse problema, não vou dizer que vai ser solucionado 100%, né? Porque a bandidagem sempre acaba dando um jeito daqui e dali, mas olha, vai chegar próximo de ser solucionada essa questão, mais segurança também para as pessoas que vão e vêm de São Cristóvão para a União da Vitória, né?
Verdade, resolve dois problemas, na verdade, a ponte José Richa e a ponte Machado da Costa. Não podemos garantir que vai resolver, mas vai dificultar muito. Sim. A vida desses
mal intencionados. Porque muitos marginais, eles querem a coisa fácil.
Marginais, né? Com certeza, a hora que eles veem
dificuldades,
os vigilantes passando naquele local, eles vão se afastar dali. E é importante, se falou na ponte Machado da Costa, a gente já está conversando, né, para fazer um estudo, fazer um trabalho, para revitalizar também aquele espaço que há muito tempo, né, vem sendo usado, serviu de forma magnífica durante todo esse período. Nosso setor de planejamento já está trabalhando lá na questão de fazer uma limpeza geral na ponte, de pintar ela novamente, faz muito tempo que não recebe melhorias, para deixar ela bonita. É um espaço histórico do União da Vitória, que trouxe muito progresso para a União da Vitória quando havia o nosso trem. Então a gente já está fazendo um estudo para fazer um levantamento de quanto recurso é necessário para nós revitalizar. Nada melhor do que ter uma ponte magnífica, como vai ser a ponte José Rich, e a gente revitalizar a ponte Machado da Costa.
Sem deixá-la esquecida. É importante, né? Porque é um cartão postal da nossa cidade, aqui do Vale do Iguaçu, e é um ponto, sem dúvida nenhuma, histórico, né? E que fez a União da Vitória se desenvolver por muitos e muitos anos, por muitas décadas. Baxê, reta final aqui do Jogo Aberto, o assunto não nos falta, né? Inclusive, a gente pegou aí alguns temas principais, e claro, a sua vinda aqui pós-eleito. E aqui nós temos uma questão aqui da moradora do loteamento Furlan, Baxir, olha, no bairro São Gabriel, ela ligou aí fazendo uma reclamação sobre a coleta de lixo. Segundo ela, o caminhão passa em frente do lixo e não recolhem. Uma semana eles recolhem, aí ficam duas, três semanas sem recolher. Também outra questão ali é a questão dos cachorros abandonados. Isso é um problema grave, acho que não só de União da Vitória, acho que todas as cidades aí têm esse problema hoje em dia, né? E segundo ela, parece aí um próprio canil ao céu aberto aí devido a tantos cachorros abandonados naquela localidade, né? Outro ouvinte aqui ligou, disse que questionamento da área da saúde. É, daí é uma questão aí que a gente vai ter que repassar aí para o próprio secretário. E a questão é a seguinte, que levam aí pacientes para Curitiba para a realização de exames, só que estão andando aí sempre em alta velocidade nas viagens, podendo aí se perder nas curvas e causar acidentes, pediu aí para que seja averiguada. Aí é uma questão de ser conversado, claro que a gente não deixa nenhuma pergunta aqui sem resposta, e a gente aproveita a oportunidade que estamos aqui com o Baxê ao vivo, e a gente repassa, assim como a gente repassa fora do ar também todos os questionamentos. Mas essa questão aí da coleta de lixo, Baxê, o que, que pode ser feito ou ser revisto aí nessa questão?
Com certeza, vamos levar para o secretário César, que trabalha nessa área, para estar vendo o que está acontecendo lá. E é importante as pessoas se reclamar, e o União na Palma da Mão vem nesse sentido também. Claro, as pessoas vão continuar reclamando, porque aqui é a gente andou durante todo esse tempo na campanha pela cidade e viu a grande audiência que a Rádio Colmeia tem. A gente andava por aí, as pessoas falavam, te escutei lá na Colmeia, né? Então tem uma grande audiência, vamos continuar fazendo essas reclamações, mas o União na Palma da Mão também vai ser um canal para as pessoas fazerem a reclamação e ter uma resposta num curto espaço de tempo. Questão do lixo, estarei levando para o secretário César para ele ver o que, que está acontecendo. A empresa é paga para fazer um trabalho de qualidade, ver a questão se esse lixo é o reciclado ou é o orgânico, mas ele irá. É loteamento Furlan, né?
Isso.
Loteamento Furlan. A questão dos animais também. A gente já está trabalhando com as protetoras animais, que fazem um grande trabalho. Estaremos melhorando a questão do nosso plantão na questão da proteção animal, que hoje a gente encontra alguma dificuldade das pessoas ligarem e não serem atendidas. Vamos melhorar a estrutura e vamos principalmente trabalhar na questão da castração dos animais, porque é um trabalho que tem que ser feito, prefeito Santin. Nós já começamos agora, nesses 4 anos, num convênio com a Uniguaçu, mas vamos continuar agora com o castramóvel, que vai ser disponibilizado em diversas regiões, para num espaço médio a longo tempo a gente diminua essa população de animais que as pessoas muitas vezes têm e não tratam da maneira adequada. Graças a Deus tem esses protetores animais que nos ajudam muito, mas muito mesmo. Se não tivesse essa ajuda dos protetores animais, nossa dificuldade seria muito maior. Mas estamos trabalhando junto com eles para melhorar essa situação. Essa semana recebemos a carreta para os cavalos abandonados, vamos mandar no começo do ano, já tem uma lei formulada da questão da proteção animal dos cavalos. Se forem largados em vias públicas, a pessoa, o dono, vai pagar uma multa, estamos procurando já um lugar. Se não pagar a multa, em 20 dias será aberta um edital para ser doado esse animal, porque não se pode jogar só a culpa no poder público. As pessoas que têm os animais também têm que ser responsabilizadas. Então nós vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar junto, mas as pessoas também têm que ter a responsabilidade. Esses cavalos soltos já causaram mortes de pessoas, então é necessário responsabilizar essas pessoas. Então vamos trabalhar em todas essas questões, podem ter certeza.
Importante, né? Agora, a médio e longo prazo, eu não vejo outra solução, seja para a União da Vitória e para o Brasil inteiro. Essa questão dos cachorros abandonados é a castração, né? Porque não tem como recolher, não dá conta. A gente tem um canil um local aqui no interior de Porto União, Baxi, que recém começou as atividades e já lotou, e as pessoas continuam abandonando os animais por lá. É uma situação que a gente vê que, infelizmente, a população não tem consciência, né? Acha que é só abandonar lá, pronto, eles vão cuidar. Então, a solução é essa. Na prática, o animal vai ter que conviver ali pelas ruas, tal. A gente vê que as pessoas dão água, dão comida, pessoas aí, cidadãos aí de excelente qualidade pelas ruas que a gente passa. E o poder público vai fazendo com que não se proliferem, castrando e fazendo com que a médio e longo prazo, como eu disse, essa solução aí chegue, porque aí os animais vão acabar não se reproduzindo, vai diminuindo, e assim a gente vai vendo aí ao longo dos anos, né, diminuir essa questão aí dos animais em situação de rua. Infelizmente, essa que é a realidade dos fatos. Baxi, nosso tempo acabou, 11 horas e 4 minutos, mas é claro, a gente volta aí a partir da próxima semana, principalmente aí nos horários da manhã, Jornal da Manhã da Rádio Comé, como a gente fazia até então, para responder aí as dúvidas, críticas, sugestões e elogios da população. E claro, ao longo aí dos próximos 4 anos, a partir de janeiro, claro que a gente vai ter muito assunto, muita informação para levar para a população e também atender bastante a nossa população e repassar aí a você e a sua administração, a toda a sua equipe, as principais demandas, porque, como o senhor sempre diz, quem sabe o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua localidade, é a própria população. Então, a importância de ouvi-los e também a importância aqui da Rádio Comé, que a gente sempre faz questão de atender a todas as reivindicações, seja ao vivo ou não, de estar sempre repassando a administração, porque, de certa forma, a gente consegue dar um direcionamento à equipe de secretariado, ao próprio prefeito, consegue fazer com que a situação melhore nas localidades, bairros e ruas aí no município como um todo. Baxi, muito obrigado pela sua participação aqui e as suas palavras aos ouvintes.
Eu que agradeço, Adriano. E o Adriano sempre nos passa as demandas que as pessoas mandam, as reclamações que mandam, e tem que ser dessa maneira. Quero aqui reafirmar nosso compromisso com todas as propostas que nós fizemos durante a campanha. É, que nem você falou, quem sabe do que precisa as pessoas no bairro, tão logo essa pandemia permita, estaremos fazendo o prefeito com o povo. Não foi só proposta, vai ser uma realidade, estaremos fazendo ruas de lazer, estaremos em contato com a população, nosso governo será um governo próximo à população para escutar a população as demandas. Muito obrigado, Adriano, muito obrigado a toda a direção da Rádio Comé, um abraço, um beijo no coração de cada pessoa que nos escuta. Aproveitem o final de semana com a família, se cuidem, nós estamos num período de pandemia, pelo amor de Deus, se cuidem, vamos ter essa responsabilidade, que Deus nos proteja e nos ilumine nesse final de semana.
Fechamos assim o Jogo Aberto deste sábado, logo mais a partir do meio-dia, Wilson Rogério Krepps e a Hora do Aviso, e eu retorno a meio-dia e meia no Jornal Colmeia. Grato sempre pela sua audiência, bom final de semana, Rádio Colmeia, sempre em busca da notícia.